Olá, bom dia. Seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa onde, semana após semana, falamos do que de melhor existe e se faz aqui na região do Val de Sousa e Baixo Tâmega. Durante a próxima hora, vamos falar de ambiente. O nosso convidado de hoje será o Biocamba, que é um projeto ambiental do Conselho do Penafiel.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, Biocamba, projeto ambiental das Termas de São Vicente, com o apoio Junta de Freguesia das Termas de São Vicente.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Biocamba, a nossa fauna e flora, é então o nome do projeto criado em setembro de 2020 e que pretende proteger, valorizar e divulgar todo o património e biodiversidade da Ribeira de Camba. Este grupo tem dois responsáveis, o Ricardo e o Rogério, e vai contando com a ajuda de vários voluntários nas atividades que têm levado a cabo nas freguesias das Termas de São Vicente e também de Valpedre. E são muitas as atividades que já realizaram. A última foi recentemente, foi há uma semana, e foi a criação de um hotel de insetos, que foi inaugurada no âmbito do Dia Mundial do Ambiente. Esta estrutura, para os amiguinhos de seis patas, está localizada junto às piscinas municipais das Termas de São Vicente e pretende proteger os insetos e, ao mesmo tempo, divulgar a sua importância no nosso ecossistema. Para nos falar deste e de outros projetos, temos aqui connosco nesta manhã de domingo Ricardo Sousa, licenciado em Biologia, tem 28 anos e é das Termas de São Vicente. Olá, Ricardo, bom dia, obrigada pela presença.
Olá, Anabela, bom dia. Obrigado nós desde já pelo convite da Rádio Clube Penafiel para vir aqui divulgar o projeto.
Começamos pelo início. Como é que surgiu e quando é que surgiu esta ideia de criar o Biocamba?
Sim, este projeto surgiu em 2020, em meados de 2020, e surgiu basicamente como, digamos, uma conversa de amigos, uma conversa de café entre amigos. Eu e o Rogério, os dois responsáveis pelo projeto, somos bastante ligados à nossa terra, foi onde fomos nascidos e criados, conhecemos já há décadas, para cima de já de 20 anos, e achávamos que estaria na altura de fazer alguma coisa, de juntarmos os nossos esforços para tentar fazer alguma coisa de forma a valorizar aquilo que nós temos, nomeadamente a nível ambiental. O que salta logo à vista nas Termas de São Vicente é a Ribeira da Camba, e, para além do mais, é um dos principais cursos de água no Conselho de Penafiel, e achamos que estaria na altura de começar, quem sabe, e levar a cabo algum projeto de maior envergadura na dimensão ambiental da questão, digamos assim.
Mas porquê é que vos chamou a atenção esta ribeira? Por não estar cuidada como devia, pela poluição que, entretanto, pode lá chegar?
Também a questão da poluição e do estado que nós visualmente vemos, né? Muitas vezes é impactante o estado aquela ribeira, e não só, que muitas outras estão entregues, digamos assim, e também porque somos daquela zona. Eu, por exemplo, falo para mim, eu moro literalmente do outro lado da ribeira, e desde pequeno, não é que uma pessoa cresce a ver aquela ribeira, vê o que é que já passou por lá, como é que já esteve e como é que ao longo dos anos também se foi degradando, não só a Ribeira da Camba, mas um pouco toda a paisagem envolvente e todos os valores que aí estão intrinsecamente associados, digamos assim. E surgiu esta ideia, vamos tentar, será que dá, será que não dá, e vamos ver o que é que conseguimos fazer daqui para a frente, enquanto um projeto de dois amigos, mas quer ser sempre, e estamos a procurar fazê-lo, algo mais, digamos assim.
Portanto, isto nasceu, digamos que, oficialmente, se é que podemos dizer, em setembro de 2020, estávamos em plena pandemia.
Estávamos em plena pandemia, a sair do... ou teríamos saído há poucos meses.
Do confinamento.
Do primeiro confinamento, sim. E a ideia foi surgindo aí. E a nossa primeira, digamos, atividade foi construir um plano, um projeto, digamos assim, de limpeza e, ao mesmo tempo, de procurar iniciar uma identificação da fauna e da flora associadas à Ribeira da Camba, para procurarmos, digamos assim, construir uma panorâmica da qualidade ambiental da Ribeira da Camba, que tentará ser, apesar de todas as dificuldades técnicas associadas, um ponto de partida daí para a frente.
E o que é que, qual foi esse levantamento? Quais são as vossas conclusões?
Assim, a Ribeira da Camba é uma talvez na zona sul do concelho, é das principais massas de água que nós temos no, na zona sul do concelho de Penafiel. Nós temos ainda algumas limitações técnicas, como é óbvio, de facto, não é? Temos ainda um projeto e a maioria das vezes somos só dois, contamos com o apoio também de outros voluntários, mas somos poucos e o tempo nos estica, como costuma dizer, e muitas vezes temos essa dificuldade. A Ribeira da Camba, as pessoas mais velhas que estão a ouvir certamente lembrar-se-ão, já teve peixe, já teve uma comunidade piscícola bastante significativa. Hoje em dia, e aqui falo pela minha experiência, eu já não me lembro, há anos e anos, ver um único peixe, por exemplo, e nós tentamos procurar, ou pelo menos construir nesse relatório, para levar agora para a frente, nas próximas, a curto e médio prazo, de acordo com as diretrizes da DQA, da Diretiva Quadro da Água, tentar utilizar os parâmetros que são usados de uma maneira geral em âmbito nacional, para procurarmos fazer essa caracterização, e basicamente de uma maneira muito simples, a partir da fauna principalmente, mas também da flora encontrada, vemos, ok, qual é o estado ambiental da ribeira? É bom, é mau, é péssimo, é muito bom? Isso é um ponto de partida a partir daí, porque a parte visual muitas vezes, por si só, não é suficiente. E lá está, uma água, costumamos dizer muitas vezes, uma água límpida, cristalina, pode não significar nada, dependendo do que é que aquela água tiver. E muitas vezes passa por aí. Isso juntamente com as atividades também de limpeza e de valorização do próprio espaço, de uma maneira estética, digamos assim, o que também tem algum valor associado, pelo menos a nível de paisagem e da divulgação do próprio espaço e do próprio território.
Já lá vamos. Vamos voltar um bocadinho atrás só para perceber. Vocês, entretanto, criaram um projeto, fizeram esse manifesto, essa atividade, e criaram um logotipo, porque vocês estão nas redes sociais, portanto, para quem tiver mais curiosidade pode ir ao Facebook, pelo menos, que vê uma série de informação a vosso respeito, e tem o vosso logotipo que, digo eu, que é de cor, a cor será um verde água, e que tem uma pegada, uma patinha, digamos assim, de um animal. O que é que representa, que animal é esse? Que pata é que nós lá vemos?
Esse animal representará uma pata de uma osga. A própria cor, lá está, tem o seu significado associado, o verde, como chamou, e bem, aquele verde água. Lá está, remete-nos para a parte da natureza, para a parte também dos cursos de água, que é aquilo que nós tentamos ligar no nosso projeto. Quem, eu convido já toda a gente a fazê-lo, for consultar-nos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, verá uma série de posts dedicados não só à Ribeira da Camba, não só à fauna e flora associadas à Ribeira da Camba, mas um pouco por toda a nossa freguesia e zonas envolventes, relativos a outras espécies que podemos encontrar na nossa fauna e flora, a educação ambiental, a divulgação, consciencialização das pessoas para uma série de problemáticas, e tudo isso nós tentamos englobar, obviamente que o foco do projeto não será, como o nome indica, a Ribeira da Camba, mas tentamos englobar mais vertentes e tentar ir para além disso, numa abordagem mais holística, digamos assim.
Vocês atuam basicamente nas termas de São Vicente, de onde vocês os dois são naturais, e também na freguesia vizinha de Valpedro.
Exatamente. Nós temos, praticamente, desde o início do projeto, temos o apoio do Executivo da Junta das Termas de São Vicente, e ao qual queremos desde já também agradecer pelo apoio logístico e não só prestado até aqui, mas também do Executivo da Junta de Valpedro, freguesia vizinha às Termas de São Vicente, na qual passa também a Ribeira da Camba, queremos também deixar desde já esse agradecimento, e obviamente que a nível ambiental, não é? Não existem fronteiras. Não é? As fronteiras são instrumentos políticos que, como é óbvio, estamos a falar de uma ribeira, estamos a falar exatamente da mesma ribeira, do mesmo curso de água, do mesmo ecossistema, da mesma fauna e flora. E nós achamos que expandir o projeto acaba por ser uma consequência natural daquilo que é um projeto desta envergadura, desta tipologia, digamos assim, porque lá está. Não faz sentido concentrarmos todos os nossos esforços na zona das Termas de São Vicente, se a Ribeira da Camba vem de cima e, consequentemente, também vai para baixo, digamos assim. Portanto, seria limitar muito o âmbito do nosso projeto.
Ora, mas sendo, digamos, que a sede as Termas de São Vicente, nós fomos falar com o Executivo da Junta das Termas, neste caso com o Presidente da Junta, José Soares, ele que é o Presidente da Junta de Freguesia das Termas de São Vicente e que revelou ao nosso programa, ou à nossa terra, a importância que este projeto tem e a quem deseja um grande crescimento e também um enorme sucesso.
Não, isto foi um projeto que começou já há uns anos, não é? Já vem há uns anos, que inclusivamente estes jovens que fazem parte inclusivamente da Junta de Freguesia também, que propuseram essa situação, e a Junta tem vindo a apoiar no sentido de aquilo que é preciso pagar. A Junta que vai pagando o que é preciso, portanto, os jovens apresentaram este projeto. Achámos que era um projeto engraçado e inovador para a freguesia e lá para a nossa comunidade, e portanto foi daí que nós apoiamos este projeto, e que é um projeto que está sempre em colaboração com a Junta de Freguesia.
Portanto, a Junta vai fazendo de quando em vez alguma limpeza, mas eles fazem um trabalho diferente.
Sim, nós fazemos uma limpeza sempre que pedimos para poder limpar a Ribeira de Camba. Vamos fazendo uma limpeza de ano em ano, ao vez de dois em dois anos, e eles têm um trabalho diferente, que é uma fiscalização, uma limpeza de que arranja uma equipa também de jovens, muitos jovens, para essas coisas, e portanto foi um projeto inovador para a nossa freguesia.
Eles basicamente são dois jovens, ainda não é uma associação, é um projeto. Acha que há condições de tornar, isto já é sério, mas um bocadinho mais sério, se tornar, por exemplo, uma associação?
É assim, tudo terá um dia, terá pernas para andar, não é? Neste momento, pronto, estão em colaboração com a Junta de Freguesia, foi apoiado pela Junta de Freguesia, e tem sido sempre até ao dia 2, desde que começou, mas não quer dizer que um dia isto possa ser e possa ter uma realidade, ser uma associação.
Muito bem. Para terminar, o que é que deseja a estes jovens empreendedores e preocupados com o ambiente?
Aquilo que eu desejo é que, claro, é que eles continuem no caminho que estão, no ritmo que têm trabalhado, que é um desenvolvimento atraente para a nossa freguesia, para o nosso concelho, e portanto, e que espero que venha a dar grandes frutos, que é aquilo que nos interessa a nós, e enquanto autarcas a situação é que quanto mais melhor, e aquilo que a gente quer é que eles lutem sempre por a situação de isto ser mais agradável possível.
E voltamos à conversa aqui em estúdio com o nosso convidado, Ricardo Sousa, ele que é um dos dois mentores do projeto Biocamba, que nos está a falar precisamente da Ribeira. Com uma extensão de cerca de 7 km, a Ribeira de Camba nasce em Oldrões, junto ao Monte do Castelo de Penafiel, e desagua em Eja, uns metros antes da Ponte Duarte Pacheco. Pelo caminho, atravessa as freguesias penafidelenses de Cabeça Santa, Rio de Moinhos, Termas São Vicente e Valpedre. Já há pouco falamos, Ricardo, um pouco desta fauna e flora que foram encontrando na Ribeira, ou que foram fazendo o levantamento. Em termos concretos, o que é que por lá existe?
Neste momento, como eu disse, a nível de fauna piscícola, ela não existe. Até agora não foi observada e nem virá a ser. Esse que é um dos parâmetros, de acordo com a DQA, para a avaliação de ecossistemas lênticos, como é o caso de rios. E nós queremos também avaliar a comunidade de macrófitas, isto simplificando plantas aquáticas e macroalgas, algas verdes. Neste momento, e não posso dizer das primeiras atividades de limpeza que nós fizemos, a nível de flora, encontramos muito salsa do rio, espadanas, que são plantas que já atingem algum porte, não sendo plantas nem exóticas nem invasoras, conseguem propagar-se durante grandes áreas e acabam um pouco por alterar o próprio curso de água dos rios. É por isso que as atividades de limpeza são bastante importantes. Neste momento, e esse é um problema que infelizmente assola o Conselho de Penafiel e muitos outros municípios neste país, foi identificada também já com alguma extensão a tintureira e também a erva da fortuna, que são duas espécies invasoras bastante difundidas também aqui na nossa zona, para as quais nós tentaremos e estamos já a construir um projeto, digamos assim, em vida a esforços para proceder à sua gestão e à sua remoção, alertando também numa componente de educação ambiental para a problemática das espécies invasoras, que esse é também um dos âmbitos do nosso projeto. No que diz respeito às comunidades de macroinvertebrados, aqueles bichinhos que normalmente nós encontramos associados nos cursos de água como aos rios. Neste momento é um bocadinho ainda incerto, dependendo também das zonas de amostragem e das campanhas que nós tentamos fazer. Vamos encontrando aquilo que normalmente se encontra, isto é, larvas de insetos, larvas de libelinhas, alguns parentes das sanguessugas, basicamente toda essa fauna, que as pessoas às vezes sentem uma certa repulsa, vamos dizer assim, mas que isto, a médio prazo, conseguem ser excelentes indicadores ecológicos e funcionam muito bem como bioindicadores, porque a presença ou a ausência de muitos destes grupos poder-nos-á mostrar o bom estado ou não da Ribeira da Camba, quem diz a Ribeira da Camba, de outros cursos de água. Mas isso é algo que está a ser feito, tem vindo a ser desenvolvido e depois, claro, há muitas limitações ainda a nível logístico, como eu já referi, e não só, que estão associadas a essa inventariação.
Ora, vocês são dois voluntários, também acabam por ser, né, mas são duas pessoas, contam com a ajuda de voluntários quando fazem as vossas atividades. Há sempre muitos voluntários para vos ajudar ou precisavam de mais?
É assim, quantos mais melhor, como costuma dizer, não é? Nós temos sempre, vamos tendo alguns voluntários. O agrupamento de escoteiros do Pinheiro, da nossa freguesia, também colabora frequentemente com as nossas atividades. Eles têm várias faixas etárias. O que é muito engraçado, pois dá para dinamizar também diferentes tipos de atividades, não é? Para os diferentes, vamos dizer, escalões etários que aí se apresentam. Contamos, obviamente, com outros voluntários de várias idades, mas sim, neste momento, tendo em conta a envergadura do projeto em si, tendo em conta a extensão da Ribeira da Camba só nas próprias termas de São Vicente, o projeto precisaria de mais voluntários, os quais nós estamos sempre de braços abertos para receber toda a gente que tenha gosto nesta área, em preservar o que é nosso património, que é de todos, ao fim e ao cabo. Estamos sempre dispostos a aceitar, não é? De bom grado, mais voluntários, certamente.
Até porque o objetivo do Biocamp é precisamente esse, proteger e é valorizar o que é nosso.
Exatamente, proteger, valorizar o que é nosso, sensibilizar desde miúdos a graúdos para a importância de tudo o que é uma ribeira, de todo o ecossistema associado e todos os valores que nós podemos retirar, não só do ponto de vista ecológico e ambiental, mas também cultural, estético e social, que se podem retirar destes ecossistemas. Todos os serviços de ecossistema aí associados são as outras vertentes que nós tentamos explorar no nosso projeto, como, por exemplo, a educação ambiental e entre outros.
Ora, por falar, nós já fomos dizendo que vocês têm redes sociais, obviamente, e que vão lá publicando as vossas atividades, também são bastantes, ou algumas. Falemos da última, que foi precisamente no domingo passado, que fizeram a inauguração, podemos dizer, de um hotel diferente, que é um hotel para insetos. Afinal, o que é, para que serve?
Nós, no domingo passado, no dia 5, no âmbito também do Dia do Ambiente, decidimos inaugurar um hotel de insetos. O hotel de insetos que nós colocámos junto às piscinas municipais, basicamente, é uma estrutura feita com materiais naturais, que vai ser dividida em diferentes, vamos chamar-lhe habitats ou micro-habitats, de forma a poderem ser colonizados por insetos, como, por exemplo, insetos polinizadores como abelhas, que podem ocupar esses diferentes nichos colocados no hotel, feitos, vamos dizer, com pinhas, depois paus, canas, uma série de materiais naturais que possam vir a ser colonizados por esses insetos, e isso depois tem como intuito não só esses insetos terem um local para se desenvolverem, eventualmente se reproduzirem, também aumentar, digamos assim, a própria biodiversidade local e, numa vertente de sensibilização, dar também a conhecer o grupo dos insetos e a sua importância.
Tem junto ao hotel, chamemos-lhe assim, uns pequenos cartazes, ao fim e ao cabo, informativos, para alertar e para explicar às pessoas o que é, porque aquilo na prática é uma caixa.
Sim, é uma caixa, vamos dizer, com dois, três andares, com um teto, como se de uma casinha se tratasse. Os hotéis de insetos podem ser feitos na vertical, na horizontal, há várias vertentes, de acordo com o diferente objetivo, eles são construídos de maneira diferente, seguem algumas normas, digamos assim, a nível da sua exposição e da construção, mas depois disso não há regras. É importante também depois E esse é também um dos nossos planos neste mês agora de verão, ir procedendo à manutenção de materiais que se vão degradando no próprio hotel e para isso tentarmos usar também os nossos voluntários de várias idades, os mais novos também, que é extremamente importante a sensibilização das crianças para nós e de crianças em idade escolar e não só, para serem também eles a fazer essa manutenção das estruturas, dar a conhecer para que é que serve e a importância do grupo dos insetos, que é um grupo com o qual, portanto, eu estou também muito familiarizado e tenho uma afeição especial, digamos assim, e achamos que eles são ainda muito, vamos dizer, mal vistos e um pouco ignorados pela comunidade em geral, quando na realidade são talvez o grupo mais importante que nós temos
no nosso planeta. Muito. E porquê que são assim tão úteis para a nossa vida, ao fim e ao cabo?
Neste momento, estamos a falar do nosso planeta, que tem uma biodiversidade tremenda, que, como toda a gente, de uma maneira geral, sabe, está bastante ameaçada, infelizmente, mas estamos a falar de cerca de entre 1.200.000 a 1.500.000 espécies, e eu posso dizer-lhe que, neste momento, mais de 1.000.000 dessas espécies atualmente descritas são insetos. Portanto, não há nenhum grupo no nosso planeta que apresente uma diversidade tão grande de formas de vida e que possam intervir em tantos serviços de ecossistema, desde a provisão de materiais, a polinização. Uma parte muito significativa das culturas do nosso mundo agrícolas dependem dos insetos polinizadores. Servem como muitos deles como controlos de outras pragas, provisionam materiais, ajudam na formação dos solos. Portanto, eles estão presentes basicamente em tudo, em todas as vertentes ecossistemáticas, digamos assim, e são, devido a fatores como a destruição da habitat, a poluição dos solos, cursos de água, a degradação das florestas, são dos grupos mais ameaçados que nós temos hoje em dia no nosso planeta, o que é uma perda de valor, literalmente é inestimável mesmo de um ponto de vista económico. E nós, claro, a uma escala, uma microescala, como é óbvio, pretendemos começar por baixo, talvez, e depois mostrar às pessoas que, mesmo no meio mais pequeno, digamos assim, como é o nosso, os insetos estão lá, estão em todo lado, têm importância. De todo, não são perigosos, não são venenosos, não são todos aqueles mitos que normalmente estão associados, e nós queremos dar a conhecer essa importância, tentando começar muitas vezes também com os mais novos, porque desde aí é muito mais fácil sensibilizá-los para a importância destes grupos e para o papel deles, digamos assim,
no nosso ecossistema global. E como é que vocês chegam aos mais novos? Têm, enfim, de forma voluntária, e eles vêm ter convosco? Vocês vão ter às escolas? Sensibilizam-nos aí? Como é que fazem?
Por vezes isso também acontece com alguns voluntários. Às vezes, por exemplo, os pais acabam até por trazer os filhos para as próprias atividades, e nós, claro, aí adaptamos sempre as atividades. Como eu estava a falar há pouco, com o grupo dos escoteiros, com os mais novinhos, em idade primária, por exemplo, enquanto, por exemplo, numa das atividades de limpeza que fizemos, os escoteiros já mais velhos, naquelas idades já de segundo, terceiro ciclo e por aí acima, estavam a fazer a limpeza, com os mais novinhos, nós juntámos-nos, fizemos uma pequena atividade, uma recolha de substrato da ribeira, fazer uma procura dos peixinhos que lá podíamos encontrar, mostrar-lhes o que era, o que é que não era, deixá-los ver, deixá-los comparar e tentar ensinar-lhes, não é, de uma maneira mais recreativa, alguns conceitos muito importantes e passar-lhes o gosto por esta área, que nós consideramos que é de vital importância. A nível, depois, também de academias e centros de estudo, por exemplo, alguns depois já manifestaram o seu interesse em algumas atividades, obviamente no período das férias letivas, para participar, quiçá, por exemplo, na atividade de manutenção do próprio hotel de insetos, e outras atividades de investigação de fauna e flora da própria zona, que podem ser sempre feitas havendo disponibilidade e vontade para tal, e é aí lá fora que nós consideramos também, no campo mesmo, que se aprende e que se passam esses valores com mais facilidade do que muitas vezes pegar numa apresentação em PowerPoint, pegar num livro e estar fechados numa sala com os miúdos. Mesmo para os garotos é complicado, com os miúdos achamos que isso ainda tem uma importância maior, pô-los cá fora, a ver no local aquilo que nós fazemos, aquilo que queremos fazer, e mostrar-lhes a importância de tudo isto. Porque se nós conseguirmos deixar esse bichinho, passa a expressão, de ter gosto no nosso meio, no nosso património ambiental, para os mais novos, é meio caminho andado para que eles o tenham também e depois o irão preservar no futuro.
Muito bem. Falando de, de uma outra atividade que fizeram já lá mais para trás, vocês andaram a colocar uns sinais muito especiais nas estradas para alertar os condutores. Alguns acabaram por ser maltratados, entretanto, mas de que é que se tratou?
Nessa atividade, vamos chamar-lhe assim, eu e o Rogério desenvolvemos uma série de cartazes para alertar os condutores para os possíveis atropelamentos de certas espécies, que é um fator extremamente comum, não só nas nossas estradas, obviamente, mas um pouco por todo o mundo, principalmente com alguns dos grupos mais ameaçados, alguns mamíferos, grupos de anfíbios, etc. E nós procuramos, com essas placas, passar uma mensagem para as pessoas terem cuidado na sua circulação rodoviária do dia a dia, não é? Sua circulação quotidiana, com esses animais que usam a estrada, porque já usavam antes de existirem estradas, obviamente, que irão continuar a usar a estrada, porque a estrada é que passa no meio deles, vamos dizer assim, e para alertar para essa problemática. Nós procuramos, de uma maneira geral, as espécies que representamos, quer domésticas, quer selvagens, procuramos fazer uma pesquisa, apesar dos dados não serem muito concretos no nosso país, acerca das espécies que sofrem mais com esta problemática dos atropelamentos e representar nos nossos cartazes, representar esses mesmos organismos.
E, por exemplo?
Por exemplo, os ouriços. Os ouriços, e toda a gente, certamente, infelizmente, já viu ouriços atropelados na estrada, de uma maneira ou de outra. A nível de animais domésticos, cães e gatos, obviamente. As raposas. Os anfíbios. Também um cartaz com o sapo, que é também o atropelamento de anfíbios, é uma das problemáticas também muito comuns a nível rodoviário, e foram essas as espécies que nós tentámos, de uma maneira geral, para fazer essa sensibilização.
E as pessoas sentiram-se sensibilizadas?
Essa atividade, posso dizer-lhe que foi aquela que, ou uma das que nós tivemos, um melhor feedback. Penso que a nível visual foi extremamente impactante. Tivemos feedback já de vários sítios, de outras freguesias, inclusive de outros concelhos, acerca da atividade, a perguntar-nos como é que tinha surgido a ideia, como é que a tínhamos envolvido, porquê a colocação, porquê a certos sítios, porquê, precisamente como perguntou, certas espécies, e eu penso que, lá está, por estar na estrada, por haver, como é óbvio, tantos condutores a passar diariamente nos diferentes locais da freguesia, onde colocámos as placas, que a mensagem passou, com a divulgação, obviamente, também nas redes sociais, mas penso que, no local, a mensagem passou muito bem, porque as pessoas passavam pela mensagem, digamos assim.
Também, entretanto, foram plantando árvores, já plantaram muitas.
Sim, nós fomos, já tivemos algumas atividades, nomeadamente nos dias mundiais da árvore, este ano, isso me falha muito também. No ano passado, plantámos algumas árvores em terrenos da Junta Freguesia, quer das Termas de São Vicente, quer da Junta Freguesia de Valpeda. Obviamente, espécies nativas do nosso território, estamos a falar de carvalhos, pinheiros, pilriteiros. Procurámos, com esta atividade, também com uma simbologia muito grande associada, porque não são 5, 10, 15, 20 árvores que vão mudar toda a flora local, né, e todo o ecossistema local, mas também, mais uma vez, alertar a população para espaços verdes no nosso concelho, nomeadamente na nossa freguesia e nas freguesias envolventes, e marcar simbolicamente estas datas, digamos assim.
Por falar em datas, e porque estávamos numa pandemia, estávamos e estamos, vocês também fizeram uns desafios muito engraçados, principalmente, lembro-me, por exemplo, no Carnaval, que fizeram um concurso muito original, podemos dizer assim. Que concurso foi este e como é que resultou?
Sim, nós no Carnaval tivemos a ideia, e também associada à questão pandémica, digamos assim, tivemos a ideia de fazer um concurso fotográfico, mas com os donos, obviamente, mas com os seus animais de estimação. E o objetivo era...
Devidamente fantasiados, mas...
Cada dono caracterizava devidamente o seu animal de estimação, enviava-nos, divulgava na nossa página a fotografia ou fotografias, que eram postas à votação num sistema de likes tradicional do Facebook, eram postas à votação essas fotografias, e depois haveria prémios relacionados, obviamente, com os animais domésticos para os donos e para os companheiros dos donos. Esta atividade, numa vertente mais lúdica, digamos assim, mas também procuramos ao longo desse período dar a conhecer um bocadinho sobre espécies como o cão e o gato domésticos, como é que essas espécies surgiram, como é que foi a sua domesticação, um bocadinho das suas características, e ao mesmo tempo uma mensagem que felizmente há muitas associações no nosso país a tratar, que não tem o apoio também suficiente, diga-se passagem, mas já há muitas associações a tratar, que é a problemática, obviamente, do abandono dos animais domésticos. E o nosso concurso, além dessa vertente lúdica, obviamente o Carnaval também é um espaço para a diversão, tínhamos também um pouco essa vertente da importância dos nossos companheiros quatro patas, que estão literalmente connosco em casa.
E ainda foram aderindo?
Sim, aqui tivemos bastante adesão, tivemos bastantes participantes, penso que se mobilizaram muitos participantes, havia fotos depois também engraçadíssimas. As pessoas têm sempre aquele gosto, e bem, como eu também tenho, em mostrar os seus animais de estimação e dar a conhecê-los, e é uma atividade sempre bastante, bastante interessante, e também numa perspectiva de divulgação do nosso trabalho e da importância da preservação da biodiversidade a todos os níveis.
Vocês, entretanto, fizeram ações, pelo menos duas, de limpeza, ou mais, mas pelo menos duas, foram recolhendo muito lixo.
Nós fizemos duas, vamos chamar-lhe, grandes atividades de limpeza num troço da Ribeira da Camba, localizado nas Termas de São Vicente. Um pouco antes, entre uns 100 e 100 e tal metros antes das piscinas municipais, e a terminar na zona da ponte junto às piscinas municipais, atrás precisamente da Junta de Freguesia das Termas. Nessas atividades recolhemos uma quantidade considerável de lixo média e até de grandes dimensões, mas noutras atividades que eu e o Rogério fomos fazendo, nomeadamente o plogging, que basicamente se traduz em fazer caminhadas pela freguesia e apanhando lixo, de uma maneira tão simples quanto essa, aí também apanhamos quantidades bastante significativas. Estamos a falar em algumas atividades, poucas, estamos a falar de dezenas de quilos de lixo. E mesmo no Ribeiro apanhámos bastante, bastante lixo, e algum que se notava que estaria acumulado há anos e anos no leito da Ribeira.
Desse lixo que encontraram no leito da Ribeira, nas margens ali, que quando fizeram as ações, houve assim algumas coisas estranhas que tenham pensado como é que isto aqui veio parar?
Há sempre aquele lixo, vamos dizer, infelizmente, tradicional, associado, plásticos, sacos de lixo autênticos, com lixo ainda localizados junto ao leito e semi-soterrados, digamos assim, pelo leito da Ribeira. Encontramos, houve uma que foi engraçadíssima, no mau sentido, digamos assim, mas não deixa de o ser, encontramos uma garrafa de uma edição, penso que passa publicidade de cerveja, penso que era Superbowl ou algo do género, já com dezenas e dezenas de anos, semi-enterrada também no leito. Portanto, há muitas coisas, às vezes vão lá parar e nós literalmente não sabemos como, mas o que é certo é que elas vão lá parar, e estas atividades também nos mostram que elas vão lá parar e ficam lá. E muitas vezes estamos a falar de substâncias potencialmente tóxicas que se vão ali acumulando naquela zona, e depois, como é óbvio, os ribeiros correm, e no seu percurso para jusante, muitas vezes essa poluição não fica localizada, digamos assim, e é um problema, lá está, multidisciplinar, e que não se resume só a uma área, muitas vezes.
Vocês, temos falado que é um projeto, gostavam muito de ser uma associação?
Nós temos nos nossos horizontes, digamos assim, a curto prazo, ultrapassando toda uma série, pronto, de problemas logísticos e burocráticos associados, tornar-nos uma associação, porque, tal como referi exatamente, nós ainda somos apenas, tentamos fazer o nosso melhor, e tanto eu como o Rogério damos o nosso melhor, mas ainda somos apenas um projeto. E há uma força, vamos dizer, logística e institucional, obviamente, que uma associação ambiental tem, que um projeto não tem, mesmo a nível de acesso, de alcance do próprio projeto, de apoios, parte, vamos dizer, financeira, parte de voluntariados, etc. Obviamente que uma associação tem esse alcance. Agora, o projeto, nós tentamos sempre, desde o início, obviamente houve, temos que dizer, muitos meses que estivemos e fomos estando parados, e tentámos trabalhar mais a vertente online, porque estávamos parados no terreno devido a toda a situação associada à pandemia, tentámos fazer um trabalho um bocadinho diferente, mais de divulgação, mais, mais online, no computador, nas redes sociais. Mas, obviamente, que sim, nós queremos acabar por nos tornar uma associação, que terá depois toda uma série de vantagens aí associadas. Haverá mais trabalho também, mas essa é uma das nossas ideias, sim.
Disse que esteve muito tempo online, até por causa da pandemia, obviamente. Vocês também foram fotografando momentos, espaços, paisagens da vossa freguesia. Porquê? Para manter vivas algumas memórias?
Sim, também para manter vivas algumas memórias das pessoas mais velhas. E não só. Nós achamos, e o projeto penso que conjuga muito bem o melhor desses dois mundos. Nós temos uma parte ambiental, mas para nós a parte do património e a parte cultural é indissociável do nosso projeto, do Biocamba. Eu, por exemplo, pronto, sendo a minha área, estou mais responsável pela parte, vamos dizer, ambiental da questão, parte da fauna, da flora, do ecossistema em si, por assim dizer, da educação ambiental. O Rogério, lá está sendo da área dele, a história e a arqueologia, ocupa-se muito da vertente patrimonial, da vertente histórica, das tradições, não é? O levantamento de o que é que se fazia na Ribeira da Camba e em toda a paisagem associada, o que é que havia, o que é que nós tínhamos, dar a mostrar uma espécie, muitas vezes que fazemos, e convido a gente a ver essas publicações nas nossas redes, uma espécie de um arquivo de como é que era a Ribeira da Camba há 20, 30, 50, 100 anos atrás, que atividades culturais é que aí se faziam, a questão dos moinhos associados também à Ribeira da Camba. Essa vertente é muito importante, em alguns, muitas vezes é esquecida em muitos projetos, e nós tentamos unir essas duas questões. As pessoas conhecem, se conhecerem, tendem muito mais a preservar. Se estiverem familiarizadas com aquilo que estão a fazer, com aquilo que vão fazer, a sua tendência para participar, para colaborar e para ter gosto naquilo em que estão a ajudar é muito maior. Portanto, obviamente, uma boa parte de quem vai às nossas redes sociais, como eu e o Rogério, obviamente não se lembra nem é do tempo daquelas paisagens, como é que era a Ribeira naquela altura, mas há pessoas mais velhas às quais vai chegando também a informação e que se relembram de como é que era a Ribeira naqueles tempos, nos podem muitas vezes também dar uma ideia, né, de quem a viveu e de quem lá estava, como é que era o panorama nessa altura, e nós achamos que isso é fundamental, conhecer o passado, né, para construirmos, digamos assim, metaforicamente, o futuro.
Por falar em futuro, sei que gostava, portanto, um dos projetos passa por legalizarem-se como uma associação, mas um outro projeto, um bocadinho mais ambicioso, podemos dizer, seria criar um centro interpretativo da Ribeira de Camba, precisamente nas Termas de São Vicente. Que projeto é este?
Sim, nós, esse é o nosso projeto, vamos dizer, a longo prazo. Nós temos que ser, temos trabalho, queremos apresentar trabalho, ir trabalhando, mas esse é um projeto, obviamente, a longo prazo. Esse seria um dos nossos, vamos chamar-lhes, não um sonho, porque os sonhos também se cumprem, mas um objetivo mais longínquo, criar um centro interpretativo, isto é, um centro associado à Ribeira da Camba, onde pudéssemos precisamente conjugar todos esses valores, ou seja, a parte ambiental e fazer atividades ambientais, dar a conhecer uma espécie de repositório toda a fauna e flora que nós temos associada à Ribeira da Camba, praticar aí atividades de educação ambiental, identificação de insetos, de anfíbios, das plantas associadas à ribeira, do seu papel, e também numa vertente mais etnográfica, dar a conhecer, como em muitos outros centros interpretativos, essas paisagens características, a vertente histórica e cultural associada à Ribeira da Camba e, consequentemente, também a toda a freguesia e zonas associadas, para, tal como eu estava a dizer há pouco, conjugar esses dois mundos e tentarmos levar este projeto a cada vez mais gente, não só nas freguesias vizinhas, não só no concelho, mas também fora, porque a Ribeira da Camba é um curso de água de vários que existem no concelho de Penafiel, de milhares e milhares que existem só no nosso país. E a nossa ideia é, ou pensamos assim, se houvesse mais grupos, ou um grupo por cada rio e ribeira do nosso país, certamente estaríamos, a nível ambiental, em melhores mãos, e muitas problemáticas que se vêem em rios, vamos dizer, de maior porte, de maiores dimensões, até na zona norte do país, certamente essas situações seriam evitadas e seriam remediadas e controladas de maneira mais fácil, a nível de poluição, etc, etc.
Muito bem. A nível de atividades, quais serão as próximas? Há alguma coisa programada?
Nós, neste momento, queremos tentar, agora, na parte do verão, continuar com atividades de limpeza, procurar outros troços da ribeira onde possamos atuar. Muitas vezes surge o problema também das acessibilidades. Há certas partes da Ribeira de Camba que não estão acessíveis. Algumas delas têm a questão de estarem ladeadas por terrenos privados. Outras porque, a nível mesmo geográfico, é muito difícil, a nível técnico, aceder a essas áreas. Até chega a ser algo perigoso em alguns locais. Foi por isso também que um dos motivos pelos quais nós atuámos na zona das Termas de São Vicente, junto às piscinas, que é de fácil acesso. E também é uma zona onde há uma pressão antrópica, digamos, maior, principalmente na altura do verão, uma zona de passagem, uma grande quantidade de pessoas. Temos a questão do lixo, a poluição de curso de água, etc. Mas sim, queremos realizar mais atividades de limpeza. Temos atividades associadas, pois, ao hotel de insetos, a remoção e a colocação de novos materiais no hotel, quem sabe fazer todas as alterações à estrutura de acordo com a colonização ou não do hotel. Pensámos também numa espécie de um bioblitz na zona envolvente à Ribeira da Camba, que basicamente é uma espécie de uma jogar às escondidas com a biodiversidade que nós temos associada à Ribeira e nos terrenos adjacentes, seja a nível de insetos, de anfíbios, de plantas, e fazer uma atividade desse género direcionada principalmente aos mais novos, nessa vertente, também aproveitando o período de férias escolares e nessa vertente de educação ambiental. Temos também esse projeto e tentar continuar um pouco no nosso dia-a-dia e nas nossas redes também, continuar a divulgar aquilo que temos feito, aquilo que queremos fazer e aquilo que temos. Muitas vezes, até com as próprias publicações, nós procuramos desmistificar algumas crenças populares que estão associadas à nossa, não tanto à flora, mas também principalmente à fauna local, e usar as nossas redes sociais também, e tentar chegar cada vez mais gente divulgando as nossas páginas também para isso. Posso dar-lhe o exemplo, nós fizemos ainda o ano passado uma publicação do licranço, que é um réptil muitas vezes que é votado ao desprezo e ao nojo, literalmente, por uma boa parte da população, e medo, inclusive há alguns ditados como picadas de licranço, 3 dias de descanso. Os licranços não têm veneno nem sequer picam, por exemplo. Simplesmente, a nível, por exemplo, de répteis e anfíbios, são dois dos grupos nos quais nós muitas vezes tentamos trabalhar e mostrar que, para além da esmagadora maioria, ou se calhar 99% da herpetofauna que temos no nosso país ser completamente inofensiva, todos eles desempenham um papel no nosso ecossistema global, chamemos-lhe assim, e por isso devem ser preservados, quanto mais não seja pelo valor intrínseco que têm por serem formas de vida como as outras. E procuramos também fazer um pouco isso.
Muito bem. Para quem não sabe, o licranço é parecido, é um parente de uma cobra, só que é mais pequenino. Portanto, às vezes os mais distraídos podem não saber.
É muitas vezes chamado cobra de vidro, inclusive por causa disso.
Por acaso não conhecia. Ora, o Biocamba, nós estamos a falar então hoje deste projeto, que é um projeto de cariz ambiental, que pretende valorizar a Ribeira de Camba, o património natural do território. Esta iniciativa, impulsionada, como já vimos, por dois jovens das Termas de São Vicente, um biólogo e um arqueólogo, que nasceu de forma descontraída numa conversa de amigos. Amigos que se conhecem praticamente desde que nasceram. Quase.
Sim, quase. Eu e o Rogério já somos amigos, grandes amigos, desde a primária. Portanto, nós entramos dois com 5 anos, vamos fazer 29, por isso já há quase 25 anos que nós nos conhecemos. Sempre fomos das Termas de São Vicente, sempre fomos do mesmo grupo de amigos, do mesmo círculo de amigos. E pronto, surgiu este interesse em comum, lá está, nestas duas vertentes, a vertente ambiental e a vertente cultural, decidimos, por que não tentar, vamos escrever qualquer coisa, vamos fazer uma proposta e vamos tentar levar isto para a frente. E tivemos, com toda a questão da Covid depois associada, mas apesar de tudo, tivemos um feedback muito positivo, inclusive depois contacto com outras associações ambientais que já existiram no passado nas Termas de São Vicente, como a ACMA, com os quais nós falámos com os membros. Estão a falar de uma associação, não quero estar a precisar, mas dos anos 90, por aí, que depois entretanto também se extinguiu, que já tinha também, num dos seus âmbitos era essa preservação também da Ribeira da Camba, e nós queremos, se possível, dar continuidade ao legado de tantos outros que já fizeram, e que muitos continuam a fazer também pela vertente ambiental da nossa freguesia, do nosso concelho. É isso que nós queremos fazer. Nós não inventamos a roda, obviamente, mas queremos trabalhar, queremos mostrar trabalho.
E querem que a roda
ande. Fazer a roda andar e
exatamente.
Eles chegavam um pouco.
Ora, nós, quando falamos com o Presidente de Junta, percebemos que, de quando em vez, a Junta vai fazendo uma limpeza pela Ribeira, de ano a ano, dois em dois anos, mais ou menos, o trabalho não é suficiente, mas é o possível. Vocês vão mais além da limpeza. Quais são quais têm sido as vossas maiores dificuldades?
Uma das nossas maiores dificuldades, obviamente sendo ainda um projeto, é a questão do tempo e da gestão do tempo. O Rogério tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, portanto, que obviamente já nos limita. Grande parte das atividades tem que ser feitas ao fim de semana, e muitas vezes é aí a única hipótese que nós temos, até pela questão dos voluntários. Temos essa questão associada do tempo. Depois temos, muitas vezes, falta de algumas atividades. Nós temos voluntários, mas os voluntários, tal como eu disse no início da conversa, nunca são suficientes e acabam por nos faltar sempre quantos mais melhor, porque se calhar um troço de 50 metros por 10 pessoas é limpo em meia hora, se tiverem 20, é limpo em 15 minutos. Não é? E isso faz muita diferença. E nós achamos e procuramos também mostrar isso, que é no terreno, que muitas vezes há toda uma parte, todo um suporte técnico associado, mas é no terreno que as coisas se fazem, e é lá também que precisamos de meter as mãos à obra. Essa muitas vezes é uma das dificuldades que nós sentimos, sim.
E quem é que vos vai apoiando? Quem são os vossos parceiros? A Junta, obviamente.
Os nossos parceiros são a Junta de Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia de Termas de São Vicente, e também a Junta de Freguesia de Valpeda, que nos apoiam nos nossos projetos, isto é, nomeadamente na Ribeira da Camba, na Zona das Termas. Essas atividades de limpeza da Ribeira e das zonas envolventes muitas vezes são, obviamente, dinamizadas e promovidas pela Junta, como é óbvio, tem poder logístico e a máquina para tal. A parte, tudo o que seja depois na vertente da colocação da colocação das placas, os prémios para certas atividades, de impressão, vamos dizer, de cartazes, de guias, etc, etc. Aí, nessa parte, vamos dizer, de secretariado, logística, temos também o apoio da Junta de Freguesia das Termas São Vicente, cujo executivo conhece muito bem o nosso trabalho, praticamente não, desde sempre, desde o início do projeto, e que foram, com todas as limitações, obviamente, que nós sabemos que uma Junta de Freguesia é um órgão que, obviamente, tem muitas limitações a nível logístico, não é? E financeiro, obviamente, como todas, mas apesar disso tem-nos apoiado ao longo do projeto, sim.
E as pessoas das Termas e também de Valpedra, obviamente, já vos conhecem? Acompanham o vosso trabalho?
Sim, de uma maneira geral, sim. Nós, as pessoas já nos iam, pronto, conhecendo, nós sempre fomos das Termas de São Vicente, e as pessoas das Termas e arredores já nos iam conhecendo. Mas foram conhecendo o projeto. O projeto vai chegando. Nós hoje em dia sabemos que cada vez as pessoas mesmo mais velhas vão tendo acesso a Facebook, a Instagram, etc. Vão tendo acesso cada vez mais. Está difundindo esse acesso às redes sociais. Nós partilhamos, por exemplo, nos próprios grupos das freguesias, que são as pessoas que têm Facebook, que vão aderindo. Partilhamos lá as nossas atividades e as nossas publicações. E de uma maneira geral, sim, as pessoas já vão conhecendo o projeto, muitas vezes, e nós estamos sempre disponíveis para tal, perguntam-nos, mas ao certo, o que é isso? O que é o Biocambo? O que é que vocês fazem? Mas isso serve para quê? Qual é o objetivo? Nós estamos sempre dispostos, obviamente, a esclarecer essas dúvidas, porque é para isso que lá estamos também, mas achamos que sim, o projeto tem chegado, nós queremos sempre que ele chegue mais longe, que o alcance seja cada vez maior. Lá está, não há fronteiras neste, como eu disse, não há fronteiras neste aspecto. Quanto mais longe o projeto puder chegar, a Ribeira da Camba e a zona associada é o nosso foco, mas é um projeto ambiental, que toda a vertente ambiental associada àquela zona, para nós, está nos nossos objetivos trabalhar nessa área. Nós achamos que, principalmente na zona sul do nosso concelho, faltava também intervenção e faltava atividades e grupos que dinamizassem atividades nesse aspecto da área ambiente, da temática ambiental. E nós estamos lá também para isso, para tentar mostrar isso. Sermos cada vez mais gente, sermos cada vez melhores também naquilo que procuramos fazer. E passa um pouco por aí, tentar ultrapassar essas limitações, que são muitas, mas nós estamos lá para tentar ultrapassar.
Quando são abordados por alguém da freguesia ou das freguesias, em relação às vossas atividades ou ao vosso projeto, as pessoas perguntam o que é que fazem, mas acabam por dar alguma sugestão. Vocês podiam fazer isso, podiam estar atentos àquilo, ou nem por isso?
Sim, muitas vezes, e lá está, nós estamos sempre a aprender, e nós aprendemos com pessoas de todas as idades, em tudo na vida, e muitas vezes as pessoas dão-nos mesmo essas sugestões de, olha, no local X a ribeira parece estar mais degradada, ou no outro dia a água não teria tanta qualidade, estava com um aspecto mais sujo, poderá ter havido uma descarga para a qual nós alertámos também as autoridades competentes, nomeadamente a PNAFIEL Verde e eventualmente o CEPNA, para essas mesmas ocorrências de descargas. Nós não somos, obviamente, nenhuma entidade, muito menos nenhuma entidade de policiamento e fiscalização, mas enquanto Biocamba, enquanto projeto e enquanto cidadãos, a nossa obrigação moral também passa por aí, e já tivemos situações como, um exemplo é essa questão das descargas. Continua a ser um flagelo, um pouco, em tudo que é cursos de água no nosso país, em que nós procuramos logo contactar as autoridades competentes para... houve uma descarga no local X, na hora Y, para quem de direito, né, proceder a toda a investigação necessária. Assim, isso é uma das vertentes, não só, mas em que as pessoas também nos vão ajudando, mas sim, de uma maneira geral, demonstram interesse, querem saber o que é que fazemos, o que é que vocês estão lá ao certo, porque é que vão para a Ribeira, porque é que andam aí de um lado para o outro. Tem esse interesse, o que nós achamos também ótimo, pelo menos esse feedback, porque a Ribeira da Cambé é de todos, e portanto nós estamos a tentar fazer algo para nós e para todos, né? Para todos os cidadãos que, direto ou indiretamente, usufruam desse espaço.
Quando vocês querem preparar alguma atividade, querem reunir, onde é que vocês se juntam? Nós somos uma associação, não têm sete.
Juntamos.
Onde calha?
Minha casa, em casa do Rogério, tomar um café, onde calha, digamos assim, exatamente, no... Lá está, não temos um espaço, vamos dizer, não temos um espaço físico para tal, sendo ainda um projeto.
Portanto, vão se encontrar.
Reunimos onde calhar e tentámos, lá está, para as atividades, como hoje, obviamente, tentámos revezar para tal. Hoje estou aqui eu, poderia estar o Rogério, é uma questão, obviamente, de disponibilidades, e tentarmos jogar também com essa questão. Mas sim, nós falámos já quase todos os dias, por isso... A nível do projeto também não muda muito.
Muito bem. Estamos a terminar o programa. Já aqui falámos de vários aspectos. Convidava-o a deixar uma mensagem, uma palavra aos vossos amigos, aos vossos voluntários, às pessoas das freguesias, a quem nos ouve. O que é que gostava de lhes dizer?
Olha, eu queria desde já agradecer a toda a gente que tem acompanhado o nosso projeto, muitas dessas pessoas, desde o início. A todos aqueles que, voluntários ou não voluntários, têm ajudado nas nossas ações do terreno, que têm partilhado, têm dado a conhecer, nem que seja nas redes sociais, no boca a boca, a nossa página, porque também é importante termos mais visualização do nosso trabalho. Deixar mais uma vez uma palavra de agradecimento aos executivos das juntas das Termas São Vicente e de Valpedro, e dizer que nós convidamos toda a gente, quem ainda não se integrou do projeto e quem ainda não participou, a vir falar connosco, a juntar-se a nós, e nós temos todo o gosto em receber toda a gente que queira participar nas nossas atividades daqui para a frente, que esperemos que sejam muito mais e ainda de melhor qualidade possível.
Muito bem. É desta forma que terminamos então a nossa terra, este que foi dedicado ao meio ambiente. Ao nosso convidado agradeço uma vez mais a presença e deixo votos muito sucesso. Obrigado.
Muito obrigado, e já obrigado pelo convite.
Ora, nós terminamos então por aqui. Obrigada pela companhia. Fique bem.